Minhas irmãs, meus irmãos, é mais uma. Agora não é tarde, é noite mesmo, né? E nós nos reunimos no estudo do Evangelho e na procura também, já que Jesus nos afiançou que quando nós nos reuníssemos em nome dele, e o Evangelho é ele, não é? Ele estaria entre nós. E realmente nós todos, acho que concordamos que os nossos dias, eles realmente pedem a chegada, o aporte, né, de energias, de vibrações, não só para cada um de nós, mas também para a situação que todos nós vivemos no Brasil e no próprio mundo. Nós aqui estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre os diálogos de Jesus. Nós estamos já estudando nos Evangelhos Sinóticos. E hoje, nós aqui vamos para um momento muito, muito especial. Nós vamos com a Elda aí para o finalzinho, né, do capítulo 13 da Santa Ceia. Há algumas interferências de Pedro com Jesus. E nós vamos aqui hoje ver no finalzinho do capítulo 13, Jesus e Pedro num diálogo. Mestre Jesus, amigo, querido, sua pessoa, o entendimento que nós temos sobre o Senhor, cada vez nos faz mais importante. Vivemos, Mestre, uma situação na qual o nosso pensamento tem que se afirmar no do Senhor. A certeza absoluta que o Senhor está aí no comando da situação. É muito importante. Isso nos dá força, isso permite que nós possamos olhar para o futuro e enxergá-lo promissor, de acordo com os propósitos que o nosso Criador colocou para o coração do mundo e para a pátria do Evangelho. Permita, Mestre, e acima de tudo, amigo maior de todos nós, que nós possamos aqui, agora, percebendo o ambiente, as vibrações, que nós possamos irmos pelo pensamento até as nossas casas e envolver as pessoas que lá se encontram. Nossas famílias, nossas casas, é um dos lugares onde nós temos que realmente dar o nosso testemunho maior, fazendo com que o Senhor, aquele ambiente, se torne o melhor possível. Permita, Mestre e amigo, que nós possamos também envolver os nossos locais de trabalho, os nossos amigos, os nossos companheiros. Lá também se faz necessário o nosso testemunho. Nenhum de nós não está, em momento algum, em lugar algum, por acaso. Permita, Mestre e amigo, que nós possamos interiorizar essas energias, essas vibrações, fazendo com que nós nos conhecemos melhor e que nós saibamos as arestas internas que nós temos aqui retirar. Fortalece-nos, Mestre, nesse nosso trabalho, assim seja. Nós vamos ler aqui uma página de Emmanuel. A Elda e eu estavam comentando. Nós somos também meio, todo mundo já sabe que nós gostamos muito de Emmanuel, né? Mas nós somos apaixonados pelos escritos dele. Vamos ver se vocês concordam que esse aqui, né, Regina? É muito bom esse aqui. Você também, né? O termo chama conversão, tá? E aqui, Emmanuel, ele vai comentar um pequeno versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 22 de Lucas. Lucas tem 24 capítulos. O 22 aqui já é um momento, já nos finalmente das coisas deles. E tu, Quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso é Jesus falando para Pedro. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Quando se convertesse, olha só a colocação de Emmanuel aqui. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O Mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos, violentosos, limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que se recuperavam a razão, deslumbrava-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém ou os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que eu pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será possível maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Bonito? Não é? Helder, por favor.
Fiquei tão emocionada, esqueci de pegar o microfone. Boa noite. Antes eu queria fazer um comentáriozinho sobre o que seria exatamente estudar o Evangelho. Na realidade, quando nós estudamos o Evangelho para trazer aqui, ou para levar a algum lugar, a gente tem um mestre. Pelo menos eu tenho. O Renato eu sei que tem também. Mas muitas vezes, e fecha um pouco com a questão da conversão, que está nesse texto de Emmanuel, que a gente acha que estudar o Evangelho é pegar a Bíblia, o Novo Testamento, ou o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, e ler. Até com alguma reflexão, com alguma. Se detendo a algum detalhe. Mas é mais do que isso. A gente pega um versículo, como tem os livros de Emmanuel, um versículo, e ele discorre numa reflexão, né?
Tá.
Interessante, profunda. Então, estudar o Evangelho é pegar um versículo que seja e ver o que ele está dizendo para nós, mas de forma mais profunda. Não ficar detido ao significado das palavras ou àquela frase, como é que foi dita, mas, por exemplo, pegar Emmanuel é uma boa referência, né? E quando, por exemplo, eu vou começar aqui o nosso estudo em cima de uma fala de Jesus, em que ele coloca assim, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Porque está escrito, ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que o houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. Nessa forma que está escrito em Marcos 14, 27 e 28. A gente normalmente as pessoas leriam isso, bom, Jesus disse, está dito. Mas a quem ele estava se referindo quando ele, porque ele coloca, Jesus então disse, e porque está escrito? Onde está escrito? Qual é a origem dessa colocação de Jesus? E o que que essa frase, essa citação está nos trazendo? Então temos que conhecer a origem. Não é nem a questão de contexto. Eu até no folheto eu pus muita questão do contexto, mas eu não vou me preocupar com o contexto, a gente não perder tempo, que o contexto vocês vão ter aí. Então, onde é que é dito isso no Velho Testamento, em Zacarias? Então vamos pegar o texto, que seria a mensagem, ou que é a mensagem que deu origem a essa frase de Jesus. Está escrito assim, Zacarias 13, 7 a 9. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos aqui é a referência a Deus, lá no Velho Testamento. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Então fere o pastor quem seria? Jesus, o enviado dele. E espalhar-se-ão as ovelhas, quer dizer, as ovelhas se dispersarão, como o próprio Jesus repete lá nessa passagem em Marcos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. A terceira parte da humanidade terrena restará. Já tivemos muitos já cataclismas, guerras, não é? Mas eu não vou me preocupar com essa terça parte ou duas partes que se extinguem. Essas duas partes que serão extintas. Vou continuar. E farei passar pela terceira parte, essa terceira parte, pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Provavelmente essa passagem aqui foi interpretada de formas as mais variadas, mas uma delas é as pessoas acharem que foi um povo escolhido. Nós temos muito disso, não é? Então, aí se acham os favoritos e etc. Mas se a gente for pensar mais profundamente, eu colocaria, ou até vocês têm um texto, que não se refere a nenhum privilégio. Se refere àqueles que realmente podem, ao final, poder dizer, o Senhor é o meu Deus. Lembra a questão da conversão, que é o texto do Emmanuel? E também uma passagem que está em João, que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Então vamos pensar que nós, ao longo de todo o nosso tempo de jornadas, as nossas jornadas terrenas, nós inúmeras vezes, em várias encarnações, ou outros que vieram posteriormente, mas a humanidade, nós teremos que ter passado pelo fogo. O que quer dizer esse fogo? É a nossa purificação. É a nossa purificação no sentido de que nós vamos exercitando, vamos buscando aprender, vamos buscar a nossa elevação moral, a nossa busca pela sermos espíritos puros um dia, que é o que nos coloca com tanta firmeza, né? Então é nesse momento que nós vamos poder dizer que nós somos o povo, que Deus diz, é o meu povo, e nós diremos em resposta, o Senhor é o meu Deus. E só tem condições de dizer o Senhor é meu Deus com firmeza, com convicção, quando passarmos por todo esse processo de purificação, de evolução moral, de realmente passarmos pelo aprendizado profundo e não simplesmente ler, interpretar de uma forma, às vezes, superficial, nós já estaremos sendo convertidos, como nos coloca Emmanuel. A nossa conversão, e ele lembra aqui o próprio Pedro, que passou por tantas experiências como mestre, com tantas vivências com ele. Mesmo assim, Jesus não considerou naquele momento que ele estivesse convertido ou preparado. Tanto que até Jesus falou que eles vão se escandalizar. Aí Pedro fala, mas como? Eu não. Vou seguir até a morte. E Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. Ele não imaginou nunca que iria fazer isso, mas quando ele foi colocado à prova junto das pessoas que o reconheciam, ele mostrou a fragilidade dele. Então Emmanuel também nos coloca nessa questão de nós nos comprometermos e nós prometermos que as palavras são frágeis. O que, que realmente importa é o que está no nosso coração e como é que nós efetivamente estamos comprometidos com aquilo que prometemos. Será que quando nós dizemos eu creio, como está no texto de Emmanuel, será que estamos efetivamente crendo? Não sei se eu poderia fazer uma diferença entre crer e acreditar, mas aqui nessa colocação da Emmanuel, eu colocaria o crer sendo um upgrade do acreditar. Né? Então, crer é uma coisa mais profunda, você realmente assimilar, apreender todo aquele sentido, e quando eu dizer eu creio mesmo, sem nenhuma dúvida. E pronto para enfrentar qualquer dificuldade que seja por essa crença profunda dentro de nós. E o que seria passar por essas dificuldades? E o que seria crer? Tentando trazer assim, uma forma prática e mais palpável para nós. Nós estávamos conversando aqui, Renato, e quando a gente vai fazer uma palestra, fazer um estudo, como é esse nosso estudo aqui, por vezes a gente prepara tudo e na última hora nos ocorre algo. Ou em um texto que a gente abre para fazer uma leitura de preparação em casa, ou na hora que a gente chega, tudo muda. A gente prepara uma coisa e sai outra. E isso nos dá uma, evidentemente, quando é coisa boa, né?
Mas até agora tem sido, né?
Então, quando a gente passa a realmente ter certeza nas nossas companhias espirituais. Há momentos no dia a dia que a gente tem essa percepção, mas nesse exercício que nos exige mais comprometimento, a gente percebe em pequenos detalhes o quanto nós somos auxiliados. Mas isso não acontece só com quem está fazendo estudo, não. Acontece no dia a dia. É uma intuição que chega, não é? Você vai querer fazer alguma coisa e você diz, não, eu não vou fazer, parece que tem alguma coisa me dizendo para não fazer ou para fazer. E você não ouve essa vozinha e às vezes não está bem como você gostaria. Ah, deveria ter ouvido, né? São os nossos auxiliares no dia a dia e muitas vezes a gente não percebe, a gente leva isso mais ou menos como rotina. Nós precisamos acreditar mais, porque se nós nos percebemos nessas situações e observarmos o quanto nós somos auxiliados efetivamente, nós vamos ganhando mais capacidade de crença no nosso caminhar. E a cada dificuldade que ocorre em nossas vidas e que nós somos auxiliados e temos essa percepção, estamos conscientes disso, nós vamos nos entregando mais espiritualmente àquilo que fazemos. Na missão que abraçamos, estava aqui citando a introdução ao livro de Paulo Estevam, que Emmanuel faz uma referência com relação à missão. A gente tem até uma percepção de missão como se fosse algo assim, muito importante, né? Mas Emmanuel coloca que missão é qualquer compromisso que a gente tenha seja mais singelo ou mais complexo. Mas desde que tenha um compromisso, cumprir. Então nós todos temos essa missão. E uma delas é nós abraçarmos com fé, sabe, com convicção, tudo isso que nos ocorre como sinais de que nós temos a capacidade e precisamos abraçar tudo isso para efetivamente crermos. Não é só nós chegarmos e falar, não, eu creio. Mas refletir sobre o que significa isso. O que significa dizer, eu creio. Mas tem uma passagem de João que eu acrescentei aqui na reflexão, apesar de não estar entre as passagens, mas tem uma reflexão muito interessante, porque também Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus então coloca: apacenta os meus cordeiros. E mais duas vezes pergunta, e mais duas vezes Jesus, ao invés de cordeiros, pelo menos que está no Evangelho de João, coloca: apacenta as minhas ovelhas. Então, e Emmanuel chega e nos traz a seguinte reflexão, que não é que Jesus quisesse que Pedro falasse, não, eu amo, só como palavra, mas que levasse a Pedro à reflexão, será que eu amo mesmo? Para qualquer circunstância, remete a esse texto de conversão de Emmanuel. Será que ele estava efetivamente convertido? Pedro estava realmente convertido? Então esse amor é um sentimento que a gente deve refletir bem. Será que nós temos esse amor pelo Mestre? Amor de estar dispostos a qualquer coisa, em qualquer circunstância, dizer, sem negar, eu amo? Será que a gente não nega? Não é negar com a palavra. Porque a gente pode efetivamente dizer, eu amo. Falar é razoavelmente simples. Razoavelmente, não é tão simples assim, razoavelmente simples. Mas será que efetivamente eu posso ser colocado à prova nesse momento? Amo efetivamente? Então Emmanuel diz que era isso que Jesus estava querendo que Pedro refletisse sobre esse amor que ele afirmava ao tempo de Jesus. Por quê? Porque ele teria uma missão muito grande. Ele tinha como missão apacentar as ovelhas do Mestre. Então, nós só estamos preparados para o trabalho realmente se nós tivermos a condição de dizer, eu amo o Mestre. Responder com muita firmeza, com muita convicção. Porque enquanto nós não temos essa certeza, nós investigamos na hora de fazer algumas coisas, a gente pode até realizar um trabalho, tranquilo. Há vários trabalhos que nós todos realizamos. Mas com certeza não será a plenitude que o Mestre gostaria, como no caso de Pedro. Você imagina a proposta que Jesus estava levando para Pedro, a grandiosidade da missão que Pedro teria que abraçar. Então Jesus estava pondo a prova, Pedro a prova, para saber efetivamente ele estava convertido, ele estava pronto a dar um testemunho. Porque Pedro foi o primeiro a assumir esse compromisso, ou essa missão da divulgação do Evangelho. Depois nós temos Paulo, né? E temos outros trabalhadores ao longo desse período todo. Mas cada um teve que ser colocado à prova. Pedro, aqui imagina as provas pelas quais Paulo passou para efetivamente poder abraçar a missão dele, não é? É inimaginável para nós, né, eu acho. Passar por tantas dificuldades, passar pela forja tantas vezes, né? Não só no ouro e na prata, né?
É.
Para poder ser preparado para aquela missão. Então, vamos olhar para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, para as intempéries que nós temos que enfrentar, seja doenças, seja dificuldades das mais variadas formas, como estamos sendo preparados. Porque Emmanuel também nos diz, a colocar de mão, né? Mas Emmanuel fazendo uma reflexão sobre a mensagem de João. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Um silêncio, uma pausa. Diz Fernando Pessoa que quando alguém está fazendo uma palestra, discorrendo sobre um assunto e faz uma pausa, é que há uma música, né, entre essas palavras, e essa música canta na nossa alma, nos faz refletir. Já viu essa passagem de Fernando Pessoa? É um texto lindo. Então, durante essa pausa, eu vou deixar essa música tocar os corações de vocês. Será que, como é que nós estamos vendo as nossas dificuldades, as nossas intempéries, os nossos problemas, sejam físicos, emocionais, espirituais, muitas vezes? Como é que nós estamos lidando com isso? Estamos reclamando ou estamos abraçando como um trabalho que está sendo feito em nós para o nosso aprimoramento? Né? Estamos aprimorados, purificados a cada momento. Não é verdade? Não é fácil, não. Mas eu acho que crescer espiritualmente nunca é fácil, né? Precisamos de refletir bem sobre isso. Até que ponto estamos crendo? Quando falamos eu creio, efetivamente eu creio. Até que ponto, quando eu digo eu estou preparado para um trabalho, estou mesmo? Quando eu digo eu amo Jesus e aceito no meu coração efetivamente, estou? Não estamos ainda numa fase de evolução espiritual para sermos plenos nessa condição. Não vamos ficar preocupados e achar que somos pequenos demais. Somos grandiosos, somos filhos do Pai. Mãe, que nos criou, objetivando um trabalho maravilhoso. Então, somos seres especiais, somos seres de luz. Jesus nos disse isso, não é? Então, somos esses seres especiais. Mas precisamos, efetivamente, nos percebermos como especiais. Porque nós não estaremos nos desvalorizando. E quando nós assumimos que somos seres especiais e que somos filhos especiais, todos nós, não é que seja fulano, ciclano, seja especial, todos nós somos especiais da mesma medida. E efetivamente estamos crendo e estamos amando para poder dar o nosso testemunho. O nosso testemunho não é estar aqui à frente, falando para um número de pessoas. É no dia a dia, na família, marido, filhos, amigos. Até que ponto eu estou efetivamente dizendo eu creio e eu pratico, eu exercito isso no dia a dia. É uma reflexão de autoconhecimento que a doutrina nos coloca que seja tão importante, não é? O autoconhecimento. E essa busca de nos aprimorarmos. E só ocorre aprimoramento, só ocorre a partir do autoconhecimento. Que enquanto nós nos acharmos bons, maravilhosos, a gente vai achar que não precisa aprender nada. Que está tudo bem. Mas quando efetivamente nós nos reconhecemos, É, ou reconhecemos alguns erros e alguns deslizes, são oportunidades para nós nos virmos de forma diferente e buscarmos a nossa reforma, a nossa mudança. Deixar essa reflexão da nossa autoanálise, principalmente nessas duas situações que os textos nos trouxeram. Eu creio, eu amo. Amo o que eu estou fazendo, amo o meu caminho, estou fazendo da melhor forma. Deixa essa reflexão para nós e eu abraço essa reflexão para mim também. Muita paz.
Minhas irmãs, meus irmãos, este momento aqui de estudo do Evangelho faz parte do planejamento, da execução, um intercâmbio, uma conversa de vocês com a pessoa que fez a exposição. Se alguém quiser colocar, não é só fazer uma pergunta, colocar um ponto de vista sobre o assunto que foi explanado aqui, por favor. Pedro é uma pessoa muito importante no Evangelho. Nos ensina que Pedro, na verdade, representa a humanidade. Né? Nós somos Pedro. A sua vitória, o seu ardor, o seu entusiasmo, a sua vontade, os seus fracassos, não é? Existe um livro, minhas irmãs e meus irmãos, escrito no final do século I. Esse livro fala sobre Pedro. E esse livro tem uma passagem, Covardes Domini. Esse livro ele fala que quando Pedro percebeu que ele iria ser morto por Nero em Roma, ele saiu de Roma. E dizem que foi pela Via Ápia. E ele, na Via Ápia, ele descia saindo de Roma e ele encontra com Jesus. E ele vê Jesus, e Jesus passa por ele, ele volta correndo e fala: covardes, Domine. E Jesus responde para ele: eu vou a Roma morrer no seu lugar. Sabe? Isso aí, a nós pensarmos em Pedro, a humanidade, no último momento foi preciso de Jesus chamá-lo, não é? Ele volta, obviamente, e morre lá, inclusive ele pede para morrer de cabeça, crucificado de cabeça para baixo. Não é? É para nós refletirmos aqui, sempre que a gente ouvir Pedro no Evangelho, vamos vestir a carapuça. Não é? Uma coisa é essa.
Por favor. Jesus perguntou para Pedro, né? Você me ama? Tu me amas? Tu me amas? Então, nós nos perguntamos, nós amamos Jesus, nós amamos o seu Evangelho, nós buscamos entender o seu Evangelho, nós sentimos no coração o seu Evangelho, nós vivenciamos, né, de corpo e alma. Esse Evangelho é uma pergunta individual, né? E produtiva, se a gente responder com sinceridade para a gente mesmo, para que possa fazer o Evangelho entrar na nossa vida, né? Na vivência. Agora, uma coisa que a gente às vezes pensa que está vivendo, que está fazendo coisas, que está praticando caridade, mas se tudo isso não nos ajudar a promover a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, a gente está se enganando, né? Aí eu queria te fazer uma pergunta. Aqui no Zacarias 13:7 é onde que ele também fala que Jesus, é a profecia de que Jesus seria sacrificado. É tudo aqui?
É isso. É esse livro, até.
Quando ele fala que contra o homem, que é o meu companheiro, desperta contra o meu pastor, é Jesus.
Isso.
E aí a espada é o.
É o
previsão
um instrumento da morte.
A previsão de que o Messias seria preso.
O pastor dele. É, a gente não pode se ater a palavras, né? Então, espada aqui, escolha. A gente deve ter que imaginar que, quem sabe, qual é a palavra exata que está lá no original.
A lança de longínquos.
Né? Tem várias, pode ser uma lança, pode ser a espada, por exemplo. Sim. Ela tem o sentido de corte, né? Não tem só o sentido de esse instrumento de morte.
Não, sim.
Né? Então, a palavra em si, é o simbolismo dela que importa.
Tá, mas é quando Jesus diz que, para cumprir a profecia, que ele vai mesmo, vai acontecer isso com ele, é essa profecia aqui.
Pode ter outras, mas essa é a que Jesus se referiu a essa. Quando, nessa passagem que está em Marcos, que é em cima dela que a gente fez as reflexões, está escrito assim, por que está escrito? E Jesus disse, ele diz o pastor, este texto está exatamente como está em Zacarias.
Muito obrigada.
Essa questão que você falou da caridade, às vezes a gente faz muita caridade, ou acha que está fazendo muita caridade na nossa percepção, né? Muitas vezes ela tem assim um quê de eu vou praticar a caridade porque eu quero ser salvo. Eu vou praticar a caridade porque assim eu estou expressando amor, então estou expressando amor, estou sendo uma pessoa boa e vou conquistar a minha evolução espiritual. Sempre, no fundo, o objeto de barganha. Não é verdade? Então não está sendo exatamente a caridade efetiva, pura. A caridade é ser bom sem se preocupar se com isso eu vou conseguir algo. Aí é a verdadeira caridade. Além daquele aspecto de que fazer caridade é dar algo material, quando na realidade a verdadeira caridade é quando nós nos damos a nós mesmos por algo. Essa é a verdadeira caridade. Até sobre isso é justamente repetir, se eu estou fazendo caridade, ou se eu estou fazendo alguma coisa, imaginando, mesmo que de forma inconsciente, a gente precisa fazer uma pesquisa interior, até que ponto estou efetivamente sendo caridoso ou estou esperando a minha promoção a espírito puro mais rapidamente.
Mesmo quem está se doando ao seu tempo,
assim, procurar no fundo, como vou procurar? Eu creio, eu procurar um sentido profundo quando eu digo eu amo Jesus. Então, também procurar um sentido profundo. Eu estou sendo efetivamente caridoso?
O que eu estou querendo?
Não vou deixar de fazer caridade e doando as coisas, nem dando meu tempo de jeito nenhum. Vamos fazer esse bem, porque estamos aqui, né, para mostrarmos que amamos as pessoas e que somos bons. Mas até que ponto isso nos deixa nesse sentimento de superficialidade?
Jesus querido, neste momento, queremos agradecer por esta palestra, por estarmos reunidos aqui em seu nome, agradecer aos mentores e nesta noite. Pedimos para o anjo de Ismael que possa auxiliar o Brasil neste momento. Queremos agradecer a todos que possamos voltar para o nosso lar e praticar a caridade e a reflexão. Se amamos Jesus ou não, se conosco hoje e sempre, graças a Deus.